Nossa, cara, esse slang assim que não dá para explicar. Eu vou ter que. A gente vai conversando, mas eu vou ter que entrar, né? Essa é uma das histórias mais velhas que eu conto aqui. Que essa também aconteceu comigo. Juro pra você, Matheus, eu não consigo explicar o que aconteceu naquele dia. Eu e minha irmã, a gente tinha ido ver o filme Invocação do Mal 2.
O 2 ainda,
e lá
né?
no filme tem um pedaço que a Janet, que é a menininha que fica possuída, ela é carregada do quarto para a sala. E ela fica sempre acordando. E aí fica
Ah, eu
falando lá no
sei
filme
qual
que
cena
quando
que é.
já tá em alguma fase lá da possessão, o demônio fica brincando com você ali pra te perturbar ainda mais. Cara, eu vendo aquele filme, porque eu tenho um sono muito leve. Eu não falei nada pra ninguém. Eu pensei, pá, quem que vai ser carregado à noite pelo demônio e não vai perceber? Quem? Tipo assim, sabe? Aquela zombaria assim. Mas foi só na minha cabeça. Eu não comentei nem com minha irmã. Juro pra você, eu acho que foi um, dois dias depois. Tem uma coisa que todo mundo precisa saber, que já sabe. Eu tô contando pra você porque eu tô contando a história. Eu odeio dormir em sofá e julgo muito quem dorme em sofá. Porque, pra mim, dorme-se na cama. Eu não tenho nenhum hábito de ficar vendo televisão de sofá porque não gosto, não.
Vamos ser sinceros, fazendo uma pausa rápida. Dá uma dor no pescoço do cacete,
é
muito desconfortável.
Não gosto, cara, não gosto. E tá, nesse dia eu dormi na minha cama, normal, bonitinho. Cara, aí no meio da madrugada eu falei assim, gente, mas que lugar que tá apertado. E assim, aí eu fui acordando, assim, por conta do espaço tá pequeno, sabe? Eu queria esticar mais um pouco, assim, meu braço não ia. E aí eu falei assim, cara, tem alguma coisa errada? Eu não tô na minha cama. E aí aquilo assim, já me deu um arrupio, um trem. E foi bem nessa casa aqui que eu tô. Cara, eu fui acordando devagarzinho, eu falei assim, puta que pariu, eu tô na sala. E aí tá, eu juro pra você, com o cutorã na agulha, como se diz, não passava nem um Wi-Fi.
Cortava até cabo de aço.
Até cabo de aço. Que caralho que eu tô fazendo na sala? E era por volta de quase três e pouco da manhã. Aí tá, na hora, eu só peguei minha cobertinha com o rabo entre as pernas e voltei pro meu quarto, deitei na minha cama, mas, cara, num medo. Foi um medo que eu não consigo te explicar. Aí depois eu fui começar a racionalizar no outro dia. Cara, pra começar, eu não sou no sonâmbulo. Nunca fui. Nunca fui. Não tem história na minha família, não tem nada. Eu não dormi naquela noite no sofá vendo alguma coisa, porque como eu disse, eu vim pra minha cama e deitei normal naquela noite. Segundo, não tinha por que minha mãe ou meu padrasto me carregarem pro sofá. E outra que eles não iam conseguir, porque eu tenho praticamente 90 quilos, 1,70 m. Como que eles iam me carregar à noite pro sofá? Pra quê?
E de maneira confortável, né? Pode até carregar. Mas eu duvido que não vai bater uma parede e uma porta, né? Porque...
Não, desse tamanho pra passar comigo na porta, parecendo uma jamanta desmaiada, não tem como. E, cara, nunca mais aconteceu qualquer episódio semelhante a isso. Isso já tem desde o lançamento do filme. E, cara, é algo, juro pra você, eu não tenho uma explicação lógica de como eu fui parar no sofá aquela noite. Eu já mandei essa história até pra outros podcasts, e eu fico perguntando, ou eu me teletransportei, foi forçadamente, ou o diabo me carregou pela minha zombaria. Mas, cara, é igual esse pedaço aí. Eu não sei, eu só sei que eu acordei porque eu me senti muito apertado.
O desconforto te acordou,
e aí,
né?
E eu me dei conta que eu estava no sofá. O desconforto me acordou e foi que eu percebi que eu não estava na minha cama. E assim, já contei pra minha irmã, pra minha mãe, tudo assim. Todo mundo sabe dessa história, já contei aqui no podcast. E, cara, não tem explicação pra isso. E assim, tá, passou isso, cara, quem disse que nas próximas semanas ali, eu demorei uns bons 15 dias, eu dormia, eu orava, e pedia a Deus, por favor, que eu não acorde no sofá, que eu não acorde no sofá, que o diabo não me carregue dessa vez, porque, tipo assim, medo de dormir e acordar fora da minha cama de novo.
Não, eu compreendo totalmente, nossa senhora, Thiago.
Não, cara, tô te falando, foi bizarro.
Isso que você assistiu o 2, eu não tenho história com isso, né, mas eu lembro que na época que eu assisti o 1, eu fiquei paranoico, assim, tipo, eu levantava de manhã, nossa, mas eu levantava de manhã com lanterna, tinha o sol raiando, mas eu levantava com lanterna ainda, tá ligado?
Tô.
Que o 1 me deixou, porra, fiquei muito mal, o 1 me deixou realmente muito mal. Agora não é nenhuma história de terror que eu vou contar aqui, é só mais um relato mesmo, que eu dei risada, podia ter dado merda, mas eu dei risada. Que eu tenho um amigo de longa data, que ele também é fã assíduo do podcast, ele escuta todos os episódios que saem, escuta repetidas vezes e manda crítica, manda o que for pra tentar ajudar.
Bonitinho, não, já gostei de ser um amigo.
Meu melhor amigo, assim, um dos meus melhores amigos de infância, foda, amo ele de coração. Eu tava um dia voltando do centro, eu tinha ido fazer uma entrevista, ele foi e mandou uma foto do painel do carro, E embaixo escrito, Matheus, você é um filho da puta. Eu falei, nossa, calma, faz tempo que eu não te vejo, porque tá assim,
nervoso.
Né? Ele mandou um áudio, cara, eu tava escutando um conto de um necropsista, e nem pra você me avisar que tinha um susto no meio do áudio. Quase que a Thalita, a esposa dele, perde o controle do carro e bate num poste. Dele mandando foto do painel, deles na frente, nossa, do poste, assim, eu falei, nossa senhora, velho do céu, cara... Foi um momento que eu dei risada, mas assim, eu senti uma dó.
Assim, é aquele rindo com respeito.
É, eu ri com respeito, sabe? Eu falei, cara, agradeço. Eu não sei, eu agradeci na hora, mas foi, eu agradeci, tipo, obrigado. Mas foi foda, cara. Eu não sei se já teve alguma coisa parecida com o Cigaluz. Talvez tenha acontecido. É.
E cara, assim, minha irmã... E você falando assim de podcast. Esse eu acho que eu nunca contei aqui, porque, não sei você, mas assim, tem horas assim que acontecem algumas coisas que eu faço assim, cara, eu vou me poupar de contar, porque fica parecendo que como a gente mexe com esse tipo de conteúdo, eu falo assim, ah, cara, tá inventando pra acontecer essas coisas, mas minha irmã, um dia, ela morava num apartamento num setor aqui em Goiânia. E aí ela tava escutando justamente o Cigaluz. Por isso que eu não quis contar esse relato por conta disso, por ser do podcast. Ela disse que não lembra o episódio que era, e ela disse que tava tomando alguma coisa no copo. E ela disse que assim que ela colocou o copo na pia, ela disse que ele meio que começou a girar sozinho ali no próprio eixo do copo, sabe? Ela disse que olhou assim, arregalou o olho, porque minha irmã tem várias experiências desse sentido estranha e bizarra que acontece com ela. E aí ela parou, olhou assim pro copo, aí ela falou assim, foi igual você, sabe? Não vou lidar com isso. Ela pegou, disse que virou as costas e foi pro quarto dela, mas ela tem essa experiência de que ela viu o copo mexendo sozinho, e ela disse assim, não tinha como, porque não tem desnível, é um prédio. Se o prédio tiver desnível, ele cai. Aí ela disse que até parou de escutar o podcast na hora, sabe? Eu falei, cara, estranho, sei lá se de alguma forma atrai. Mas é muito interessante, cara, descobrir essas histórias, conversar sobre essas coisas.
O pessoal fala que atrai, mas eu acho que não atrai, não. Eu acho que até normaliza, sabe? Você começa a tratar o assunto com mais tranquilidade. Apesar que são coisas que, obviamente, no momento que você passa não trazem tranquilidade, depois eu acho que é bom, você descontrai um pouco o assunto, você desconstrói também, você consegue debater ali de forma, acho que até natural, sai até mais saudável, né?
E eu acho que não é que atrai, eu acho que é porque a partir do momento que você escuta algo, você passa a prestar mais atenção naquilo. Quando você foca mais a sua atenção em certas coisas, e aí eu acho que você começa a perceber, aí as pessoas têm a impressão que atrai. Por exemplo, vamos supor que você tá em sua vida de boa, você nunca prestou atenção num Gol branco. Mas aí você decidiu que você quer comprar um Gol branco. Você sai na rua, você só vê um Gol branco. Você só vai ver aquele carro porque sua atenção tá hiper focada naquilo, então... Eu acho que é mais ou menos com as histórias de terror. Às vezes você fica tão ali e você já sabe mais ou menos os padrões, algumas coisas que vão descrevendo. Então você começa a ficar mais atento àquilo. E aí as pessoas tendem a achar que tá atraindo coisa, mas na verdade é a atenção delas que está focada naquele determinado tipo de assunto. E aí elas passam a perceber mais o ambiente à volta.
Ah, eu concordo plenamente, Thiago, porque eu acho que vem daquele mesmo negócio, tipo, pô, falei um produto, agora meu celular não para de aparecer anúncio do produto, sabe? É, você, não é que você atrai, mas é realmente isso, seus olhos se abrem pra um momento onde você fica até paranoico inconscientemente sobre aquilo. Então, pô, eu mesmo, pô, fiquei viciado em creepy, essas coisas, como eu falei do último relato do começo desse ano. Eu tava tão viciado, tão dentro desse mundo, que talvez as coisas que eu tenha visto tenha só sido fruto de algo que eu mesmo tenha gerado. Por extremo vício que eu tava no momento, né? Não sei. Eu prefiro também não saber, eu vou respeitar, né?